Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Ótimo dia para você, ótima quarta-feira! Estamos entrando no ar, estamos iniciando, estamos começando, esquentando os motores aqui desta manhã do dia 5 de agosto de 2020. Prontos, preparados para te trazer a melhor informação, o melhor debate possível e principalmente o melhor entretenimento aqui no Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Tudo certo com vocês? Preparados? Você que está aí no carro, indo trabalhar agora, se movimentando, você que está em casa através da Panflix, do YouTube, vem com a gente, convida todo mundo, até às 11h30 a gente tem muito o que falar aqui no Morning. Olha, gente, sempre que política e futebol se misturam, dá polêmica, não tem jeito. O episódio ocorrido dias atrás não me deixa mentir. Um dos maiores ídolos da história do meu Esporte Clube Corinthians Paulista, do Vini também, apareceu lado a lado com o presidente da República. Ambos, com um sorriso no rosto e vestindo a camisa do Alvinegro, defenderam a medida provisória 984 sobre o direito de transmissão das partidas. Hoje, dia em que Corinthians e Palmeiras mais tarde se enfrentam em mais uma final do Campeonato Paulista, a gente recebe ele, o mais corintiano dos cariocas, Marcelinho Pé de Anjo. Vai ser bom o papo, hein? A gente promete. E olha, gente, infelizmente, é claro que entre os destaques desta manhã também está a tragédia em Beirute. O que se sabe até agora sobre a expulsão na capital, sobre a explosão na capital libanesa, que gerou comoção mundial com seu, infelizmente, mar de mortos e feridos. E mais, o curioso tratamento retal com ozônio contra o coronavírus. As críticas a Sérgio Moro feitas por ministros do STF em processo que envolve Lula. E o risco à reputação de uma das apresentadoras de televisão mais celebradas do mundo, a americana Ellen DeGeneres. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no rádio, no YouTube e na Panflix. Vem com a gente. E aí, Adrilis?
Como vai, senhor Paulo Matias? Algo me diz que esse programa vai entrar para os anais da história.
Olha só, inspirado, Adrilis Jorge, hoje. Joel Pinheiro da Fonseca, você concorda com a opinião de Adrilis Jorge sobre este programa desta quarta-feira?
Meus caros, bom dia. Esse programa vai ser uma injeção de energia e alegria direto em todos os ouvintes.
Opa, cuidado.
Vini, preparado para o jogo de mais tarde?
Preparado, o coração está acelerado hoje. Vamos falar daqui a pouco, então, com o Marcelinho Carioca. E tenho certeza, Paulo, que nós teremos discussões profundas aqui no Morning hoje.
É, hoje o negócio vai realmente ser muito longo, profundo, intenso e talvez doloroso. Vamos verificar.
Que isso, gente?
Fala, Zé Maria Trindade, meu jornalista raiz. Como é que estão as coisas por aí, Zé?
Frias, viu? 10 graus. Nós não estamos acostumados com essa história de São Paulo aqui no Planalto Central do país, não. Olha, o futuro se faz no presente, né? No dia a dia. E por isso esse programa será mais um histórico. Todos são.
Muito bem, Zé, muito bom. Fala, Paulinha, minha abelha rainha, bom dia pra você. Qual que é a hashtag do programa de hoje?
Bom, a hashtag é Marcelinho no Morning, pois Marcelinho Carioca no Morning Show. Então vocês podem aproveitar pra mandar perguntas. Já manda agora aqui no começo do programa pra gente poder separar o tweet de vocês. E claro que vocês podem comentar todos os assuntos do Morning Show. A gente tá no esforço de pegar a opinião de vocês e tentar trazer pra discussão. Então quando você pensar alguma coisa, vai lá. Escreve no Twitter que eu tô de olho aqui pra gente colocar na tela do Morning Show e você fazer parte também desse diálogo. Hashtag Marcelinho no Morning.
Boa, Paulinha. Esperamos os tweets de vocês, gente. Hashtag Marcelinho no Morning. Paulinha, eu vou continuar com você, então, para a gente abrir o noticiário com as mais recentes notícias que vêm lá do Líbano, palco da tragédia que eu mencionei agora há pouco. Já são quantas as mortes, hein, Paula?
já são mais de 100 mortos. E a gente sabe que esse número tende a aumentar, porque realmente foi alguma coisa de inacreditável, né? Em pronunciamento na TV, o primeiro-ministro do Líbano, o Hassan Jabi, disse que os responsáveis pela explosão vão pagar o preço. Então, olha lá o que é que ele disse. Ele disse assim, ó, eu prometo a você que essa catástrofe não irá passar sem responsabilização. Os responsáveis pagarão o preço. Os fatos sobre esse armazém perigoso que existe desde 2014 serão anunciados e eu não irei antecipar as investigações. Então, é importante de saber que a gente ainda não tem certeza dos fatos. Eles também não têm certeza. Teremos aí 5 dias de apuração para entender o que aconteceu exatamente. Tem muitas imagens surreais dessa explosão. Vamos conferir um pouco aí de um dos vídeos que mais... Não é esse, é o 01, gente. Esse é um vídeo interessante também para a gente analisar como essa onda é violenta e como ela atinge não só ali o local onde ela acontece, mas as áreas mais distantes. Vamos conferir o primeiro vídeo, que é de um homem que está num apartamento. Ele está filmando ali o que parece ser um incêndio, já tem muita fumaça quando acontece uma grande explosão. Tem esse vídeo para a gente conferir, aí eu vou trazendo aqui mais detalhes dessa questão da apuração e desse reservatório, desse armazém perigoso, não é verdade? Então, de acordo com o presidente Michel Aoun, cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que é uma substância usada na produção de explosivos e fertilizantes, podem ter sido a causa dessa explosão. O material foi confiscado de uma embarcação e estava armazenado nesse local por anos. Então, estava ali esse material bastante perigoso. Teve muitos ângulos aí capturados. Teve gente que filmou do prédio, gente que estava num restaurante à beira-mar. Então, quer dizer, além dos feridos que a gente tem, muita gente foi jogada ao mar. Então, a gente
esse
tem
aí é o 01, Paulinha. Esse aí
esse
tá
é o 01, vamos conferir, ó. A explosão acontece, você vê que a pessoa, ela fica desconcertada, cai ali no chão, não sabe exatamente o que fazer. Depois volta para filmar, aquele cogumelo de fumaça, né, subindo, gritaria... Enfim, a pessoa realmente atordoada porque não se sabe o que está acontecendo. Na sequência, a gente estava exibindo imagens de outros ângulos. Então, gente que estava na estrada, gente que estava na beira do mar, enfim, capturando essas imagens terríveis, né, assustadoras dessa explosão que aconteceu. Então, as autoridades também disseram que os familiares das vítimas receberão indenização. Essa explosão aconteceu na área portuária, mas pode ser sentida a 200 quilômetros do Líbano. Então, realmente foi alguma coisa que causou um impacto terrível, um impacto enorme. Olha esses outros ângulos, né? Nossa. Então, alguém de uma lancha, então, viu a explosão aí do mar e deve ter sido desesperador, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né? Até agora a gente não sabe exatamente o que causou essa explosão, como é que isso começou. E aí tem uma imagem de um carro que estava ali na estrada vendo a fumaça, vendo, enfim, aquilo, filmando quando a explosão acontece e chega até o carro. E aí essa imagem é interessante, era o primeiro vídeo que a gente tentou colocar, porque mostra como é uma onda realmente violenta de destruição, né? Que não acontece só no lugar, ela se propaga. Se tiver agora o vídeo que foi o primeiro que a gente... Olha aí, ó.
Tem
uma fumaça, né? E aí a explosão vem. E vem pra cima, né?
Inacreditável, Paulo.
É muito inacreditável. Agora, o que que acontece? A área portuária tá isolada. A gente tem agentes da Defesa Civil ali, ambulâncias, carros de bombeiro. Tem imagens também circulando no Twitter, algumas muito fortes, muito pesadas. Essa é a do carro que eu tava dizendo, ó. Porque o cara tá filmando, ele não tá imaginando, né? Ele tá falando, ah, tem uma fumaça, eu tô filmando, tá tudo bem, ó. Quando, de repente... O negócio explode, olha pra onde vem, vem pra cima do cara. O carro dele fica completamente destruído, destroçado, né? E ele tá, de certa forma, distante ali do acontecimento. Bom, a gente tem algumas imagens aí do que aconteceu na área. Tem muita coisa rolando ali no Twitter. Aliás, imagens gráficas, a gente tentou pegar um segmento mais tranquilo pra vocês poderem ver a devastação que tá acontecendo ali. Defesa Civil, ambulância, carro de bombeiro, como eu falei para vocês, morte de pelo menos 100 pessoas, 4 mil pessoas feridas, 60 em estado crítico, pessoas presas sob escombros, pessoas jogadas ao mar, né? Realmente uma situação calamitosa acontece ali em Beirute. Você sabe que um hospital a 1 quilômetro de Beirute, um dos maiores da região, São Jorge, ele também foi atingido. Crianças com câncer foram feridas com estilhaço de vidro. Os silos de trigo que ficavam ali no porto também foram atingidos e a estimativa inicial é de que 85% dos grãos do país, né, eles importam muitos grãos, estavam armazenados ali e foram perdidos, destruídos. E agora a gente aguarda essa apuração prometida pelo governo. Parece que em 5 dias eles vão trazer mais informações, enfim, concretas a respeito do que aconteceu, por que que esse material estava guardado lá há tanto tempo. E realmente foram imagens muito chocantes.
Ô Vini, o Brasil tem uma comunidade libanesa numerosa, né, cara? Imagina o pavor dos libaneses que moram aqui, principalmente dos brasileiros que moram lá, né, Vini?
Sim, Paulo, realmente um grande susto. A comunidade brasileira lá no Líbano fica distante do local do acontecimento, mas como a Paulinha mostrou aí pra gente, né, mesmo pessoas que estavam bem longe aí do local sentiram bastante o impacto. A embaixada do Brasil em Beirute foi atingida e a residência de um dos diplomatas acabou sendo destruída, mas felizmente, Paulo, nenhum funcionário se feriu e não existem relatos aí de brasileiros mortos e nem feridos. A Marinha Brasileira também possui uma embarcação no litoral do Líbano. Eles estavam ali em uma operação a 15 quilômetros da entrada do porto, um local distante também da explosão. Perceberam a onda de choque, um ruído muito forte, mas todos passam bem, todos estão bem. E também, Paulo, durante a programação aqui da Jovem Pan, na tarde de ontem, cobertura especial, o repórter Thiago Muniz ouviu a presidente do grupo Amizade Brasil no Oriente Médio, a Carla Risk Jalouk, que está há 22 anos no Líbano, e disse que nunca sentiu uma explosão tão forte, que todos da comunidade brasileira no Líbano ficaram bastante apavorados. Vamos ver.
Primeiro você pensa que é um terremoto, um pequeno terremoto. O terremoto começa a aumentar, aumentar. De repente, você sente que a explosão foi enorme. Eu até longe eu senti isso. A casa tremeu, os prédios tremeram, tudo caiu. Vidros quebraram, foi muito feio.
Tá aí, Paulo, realmente um relato bastante assustador. Felizmente, todos os brasileiros dessa comunidade passam bem. Esta presidente deste grupo disse que algumas casas de alguns brasileiros também tiveram ali seus danos, foram danificados, mas todos passam bem após essa grande explosão, Paulo.
Ô Zé, o presidente Jair Bolsonaro no Twitter, já está aparecendo aí para os nossos espectadores, se disse profundamente triste, né, com as cenas da explosão lá em Beirute. Eu vou abrir aspas para ele aqui, Zé. O Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e, deste modo, sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território. Manifesto minha solidariedade às vítimas das famílias que, infelizmente, perderam seus entes, né, e, principalmente, aos feridos. E aí, Zé?
Olha, exatamente em decorrência, né, desse grande número de libaneses aqui no Brasil, a representação política é muito forte aqui, né? Existe um grupo de parlamentares, amigos, que defendem o Líbano e, enfim, e tem uma atuação política muito forte. O ex-presidente Michel Temer também se solidarizou e vários políticos por aqui. E é interessante que a comunidade brasileira no Líbano também é muito grande, né? Há uma troca muito intensa. O que ficou aqui, o grande debate, já que não há, ninguém reivindica, né, como atentado essa explosão, o que fica é a lição de que regras devem ser seguidas e que existem sempre responsáveis por quebrar regras para que isso possa acontecer. Manutenção, fiscalização são muito importantes e a fiscalização, quando chega, dá a impressão de que são achacadores, de que ficam atrapalhando a vida dos empresários, atrapalhando a vida das pessoas. Não, a fiscalização é exatamente para evitar tragédias como estas. nós recentemente passamos por tragédia parecida, né? No caso de Mariana, em Brumadinho, que são também irresponsabilidades de pessoas que deveriam seguir regras e não seguiram. Então, não há ainda nenhuma reivindicação de que isso seja um atentado, e fique mais uma lição de que as regras devem ser seguidas e a fiscalização tem que ser responsável para evitar essas tragédias anunciadas.
Yes. Muito bem, Joel e Adriles, antes de fazer essa pergunta para vocês, vou pedir para vocês serem um pouquinho mais concisos para a gente poder também abordar um outro assunto aqui nesse bloco. Ô Joel, essa tragédia se dá em que país, hein? Como é que é a realidade do Líbano hoje?
É um país que já não está numa situação fácil, um país que economicamente vem enfrentando muitos percalços, não é de agora. Na pandemia, então, a situação piorou ainda mais. É um país com profundas divisões políticas. Enfim, é um país numa situação que já era muito difícil e, infelizmente, sofre uma tragédia dessas. No primeiro momento, ficou até em dúvida, né? Será que foi um atentado terrorista? Será que foi só um acidente? Felizmente, parece que não foi atentado, como o Zé Maria colocou aí, né? Então, em vez de uma tragédia dessas produzir ainda uma possível guerra, pelo contrário, está produzindo solidariedade na região. Até Israel ofereceu alguma ajuda aí também. Então, esperamos que, apesar do profundo sofrimento de agora, que o Líbano consiga sair dessa e ir se reconstruindo para, quem sabe, melhorar e voltar a ser no futuro tudo aquilo que ele pode ser.
Adriles.
É, um Estado inchado, um Estado que tem uma servidoria pública muito, muito precária, muito incompetente, é um Estado religioso. Pra você ter uma ideia, os cargos são distribuídos por cotas, os cargos legislativos, entre 18 seitas oficialmente reconhecidas, o parlamento é meio cristão, meio muçulmano, o primeiro-ministro deve ser sempre um muçulmano sunita, o presidente é um cristão maronita e o presidente do parlamento tem que ser um xiita. Ou seja, é um barril de pólvoras. São várias seitas se enfrentando política e armisticiamente. A gente tem que lembrar que o Líbano, infelizmente, é a sede do Hezbollah, que é reconhecido em grande parte pelo mundo árabe, pelo Golfo Pérsico, mas pelos Estados Unidos, pela Argentina, por exemplo, é um movimento terrorista. Ainda bem, pelo menos até o momento, não há suspeita mais concreta de ser um ato terrorista. Mas, assim, ainda esse descaso dessa quantidade de nitrato dentro de um lugar só é subproduto de um Estado inchado, ineficiente, que está com uma crise gigantesca que foi profundamente agravada por esse tipo de isolacionismo, né? Enfim.
Ô Zé, mudando de assunto aqui, uma decisão do STF a respeito de um processo envolvendo Lula está repercutindo bastante nos meios político e jurídico, né? Essa decisão vem lá da segunda turma do Supremo, foi tomada ontem e impede que a delação do ex-ministro Antônio Palocci seja usada contra o ex-presidente Bolsonaro, contra o ex-presidente na Lava Jato. É isso mesmo, Zé? Explica melhor pra gente.
Pois é, a história da hermenêutica, né, que é a origem do deus Hermes, que falava com os deuses, falava com Deus, e os integrantes do Supremo têm a impressão, ou passam a impressão, de que falam com Deus e que são representantes do Deus aqui. Então é por isso que se busca ali nas entrelinhas das falas dos ministros do Supremo o que eles pensam sobre a Lava Jato. Existem vários pontos na Lava Jato que ainda não foram definidos pelo Supremo. Eu vou dar um exemplo. O uso do produto de uma delação premiada, também Caixa 2, se isso é ou não crime, né? E outros pontos. Entre eles está exatamente esse processo contra o ex-presidente Lula. Então, se houver, como muita gente acredita aqui, uma sinalização de que o Supremo pode inviabilizar as condenações do ex-juiz Sérgio Moro, e essa é a expectativa de alguns petistas, né? E isso aí poderia anular as duas condenações do ex-presidente Lula, né? E ele ficaria elegível. Isto é um cenário impossível, é totalmente descartada essa possibilidade. Eu não acredito que o Supremo possa tomar essas decisões de anular as condenações que já são impostas ao ex-presidente Lula em duas instâncias, né, Sérgio Moro e depois no Tribunal Regional Federal. Então, essa é a expectativa. Esse caso específico é um absurdo maior ainda. A delação de Antônio Palocci, ela é uma delação importantíssima. Ele mostra os detalhes sórdidos de como o governo foi tomado por ladrões. Ele era ali de dentro, chamado de um dos três porquinhos coordenador da campanha de Dilma, denunciou que ela gastou um bilhão de reais. Isso não é campanha, isso é compra de voto, é fraude à democracia. Então, ninguém pode desver ou desouvir, né, o que o Palocci falou nessa delação. Olha, eu tenho insistido que a justiça penal, ela não tem um histórico punitivista, né, de vingança, mas assim de controlar o poder da força. Porque o poder da força simplesmente vai lá e pune se vinga e pronto. Então a justiça penal tem esse intuito. Daí essas amarras. Agora, um exagero tirar provas concretas, claras, de um processo. Agora, independente desta delação, esse caso do Instituto Lula é uma condenação certa, porque as provas são abundantes demais.
Muito bem, Zé Maria Trindade, sempre participando aqui do Morning Show. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã, quinta-feira, tamo junto.
Perfeito, estaremos.
Valeu, Zé. Ô, Adriles, o Gilmar Mendes disse que o Sérgio Moro criou um fato político uma semana antes das eleições de 2018.
Olha, eu concordo com o Gilmar no seguinte sentido. Ele criou um fato político, mas baseado, quando ele ratificou a delação do Palocci, mas ele criou um fato político baseado numa verdade absoluta. O Palocci foi um dos três porquinhos, foi o monitor da campanha da Dilma, que custou mais de R$1 bilhão com dinheiro escuso, com caixa 2, com desvio de verba, com abuso de poder. Eventualmente, ele foi testemunha ocular, foi um homem forte do Lula durante todo o período de seu governo. Ele sabe de todas as falcatruas, de todas as ações que levaram a tomar de assalto o Estado brasileiro por essa quadrilha que foi o PT, que perpetrou o maior esquema de corrupção e fraude e desvio de verba pública da história da República e da história do mundo já percebido. Isso não é exagero retórico. Você, como bem disse o Zé Maria, fingir que não viu esse tipo de coisa é a mesma coisa que passar atestado de cegueira na realidade histórica. E aí, a atitude política é do Gilmar Mendes. Quer dizer, a atitude política do Sérgio Moro de trazer à tona isso às vésperas da eleição talvez tenha ajudado, sim. Eu concordo com o Gilmar. A eleição do Bolsonaro, nesse sentido, não foi um fator determinante, mas foi uma ajuda para que o país não fosse entregue novamente às mãos de um Al Capone, entendeu? De uma quadrilha fraudulenta. Eventualmente, essa ação, aí eu discordo um pouco do Zé Maria, é uma ação orquestrada para deslegitimar essa ação do terreno lá, para criar o Instituto Lula, e para deslegitimar também outras ações do Sérgio Moro para tentar invalidar suas ações, para criar um ambiente de suspeição e para tornar o Lula novamente elegível. Tudo isso corrobora para uma orquestração, eu acho que também não vai dar certo, mas assim, é perigoso, uma orquestração contra qualquer e todo ato da Lava Jato em nome do combate à corrupção. É o status quo na personificação do Gilmar Mendes se voltando contra essa, sim, essa figura heróica do Sérgio Moro, que combateu a corrupção sistêmica do PT e que colocou na figura do Antônio Palocci a maior testemunha ocular, visível e concreta dos desmandos de corrupção da história do PT. Você fingir, você colocar isso para debaixo do tapete, colocar essa prova para debaixo do tapete, é a mesma coisa que colocar venda nos olhos da justiça e colocar suspeição em cima de um ato que foi absolutamente probo. Ou seja, enfim, é isso.
E aí, Joel Pinheiro, Sérgio Moro criou um fato político ou não?
Ele infelizmente criou. Eu lembro bem daquele dia. Eram 6 dias para as eleições. E o Sérgio Moro, é uma decisão judicial dessa delação, que já existia há 3 meses, a delação já existia há 3 meses, ele esperou a semana da eleição para juntar isso nos autos do processo, tornando pública a delação. Então, pô, Moro, por que esperou tanto? Só apareceu que ele escolheu o timing perfeito para lançar a bomba. Em vez de lançar lá atrás, quando ela seria igualmente relevante do ponto de vista do conteúdo dela, mas teria menos efeito político, ele esperou até a semana do caso ali. Eu não digo que isso deveria invalidar a delação, sim, nem nada disso, mas que, de fato, a escolha que o Moro fez do timing é, no mínimo, muito estranha, né? Porque que ele esperou bem a semana da eleição presidencial para fazer aparecer a delação do Palocci. Eu lembro que eu estava até no Morning Show, e aquele dia que isso aconteceu, eu comentei, ó, isso foi um ato político do Sérgio Moro, e foi mesmo. Sério, para a gente se lembrar, né? Um juiz, ele deve tentar ao máximo não pautar as suas decisões, a sua leitura e os seus atos como esse por critérios de preferência política. Talvez nem tenha sido o caso, mas a aparência que isso deixou, sem sombra de dúvida, foi muito forte. Isso se reflete agora nos votos aí da turma do Supremo. E não muda nada dos méritos do caso do Lula, né? Em nenhum momento as pessoas questionam, nenhum ministro aí questionou a solidez das evidências apresentadas contra o Lula. Apenas usando essa possível interferência política do Sérgio Moro, eles anularam aí o uso dessa delação, embora o Moro, no próprio processo, dissesse também que nenhuma das evidências dependia dessa delação. Então, talvez não mude nada. Mas, mesmo assim, fica aí a lição. E, enfim, eu digo que o Moro virou político assim que ele deixou a magistratura, né, e se tornou ministro. Críticos dele dizem, não, ele já era político muito tempo antes.
Ô Joel, o Moro atua no caso de desmandos do PT em relação ao Lava Jato há muito tempo. Você ter um timing e ter uma percepção política da coisa grotesca, da corrupção, do lamaçal de corrupção que foi o governo PT, e você colocar isso com um time específico dentro de uma eleição, pode ter sido sim, e eu acredito que seja, um princípio político, mas é um princípio de bom político, de uma pessoa que percebe que você tem o governo mais corrupto da história da humanidade já percebido e coloca isso às vésperas da eleição. Agora, o que é uma questão de politização...
O juiz não pode se pautar por isso.
O que é uma
Adri,
questão de política... Mas isso não é nefasto, isso não é ilegítimo. Pode ser subjetivamente condenável. Calma, deixa eu falar. Pode ser subjetivamente condenável, aí eu concordo com você. Mas ilegítimo é você varrer para debaixo do tapete uma delação concreta, legitimada por vários outros delatores, para deslegitimar uma ação, como você bem disse, que é completamente correta, não teve nenhum desvio, para deslegitimar toda a ação de um juiz e toda a ação da Lava Jato, no caso do triplex, do mensalão, do petrolão, de outras coisas várias. Isso sim é uma politização nefasta da justiça. Agora, a ação política, meu caro, o seu comentário tem, o meu tem, a ação do juiz, o mérito de quando ele vai perpetrar um julgamento, o que ele não poderia ter feito e ele não fez é falsificar provas, é deturpar o julgamento. Isso ele não fez. E quem está fazendo é o STF.
Joel.
Concordo que seria muito mais grave, evidentemente, se o Moro tivesse forjado provas. É o que eu digo, né? O que revela aí uma certa parcialidade dele, que ele evidentemente não fez. Assim como o STF também não. Aí você diz que o STF forjou provas, é ridículo.
Não, eu não falei de isso. Eu não falei que ele forjou provas, mas ele está colocando provas para debaixo do tapete. Quando ele lima totalmente a delação do Palocci, ele está fingindo que não vê as provas.
Diversos ministros usam uma interpretação ultra-garantista, que eu também sou contrário, porque eu acho que ela perpetua a impunidade. E a gente sabe muito bem que há, por parte do Supremo, do Congresso e até do Procurador-Geral da República, uma iniciativa, uma frente aí anti-Lava Jato. Isso é bastante preocupante. É isso.
Okay.
Isso é mais um elemento dessa frente. Agora, por que que o Moro não juntou essa delação 3 meses antes? Sabe por que que ele esperou a semana da eleição?
Realmente, Joel. Mas o problema é combater o combate à corrupção, que é o STF que está fazendo.
Mas ele abriu
Conclua,
espaço.
Por favor.
Ele abriu espaço.
Ele não fez nada de ilegal. Okay. Simplesmente assim.
Paulinha, deixa eu te contar uma novidade que aconteceu lá em casa. Minha esposa, que nunca investiu dinheiro na vida, só guardava lá na poupancinha dela, chegou pra mim e falou assim, eu investi meu dinheiro. Eu falei, ah, é? Quanto você investiu? Ela falou, R$1.000. Meus primeiros R$1.000, comecei a investir. Eu falei, ah, que beleza. Você investiu em quê? Ela colocou tudo na renda fixa. Paulinha, diversificação é uma coisa fundamental, né?
Ah, eu quero saber mais também,
então.
Porque eu também sou dessas que às vezes fala, ó, isso aqui é bom, eu vou lá e ponho o que eu tenho, entendeu? Será que tem que diversificar? De R$1.000, será que dá para diversificar R$1.000 ou é pouco?
Pois
não sei,
é,
né?
Paulinha.
Às vezes a gente fica perdido.
Pois é, aí o que que ela falou? Olha, Paulo, eu gosto quando vai aquele Anderson lá explicar, tá? Porque ele explica de um jeito fácil, tranquilo, leve, suave, meu, tá aqui, o homem tá aqui, Paulinha, pra gente bater esse papo. Fala, Anderson, beleza?
Tudo bom? Beleza, e aí, Paulinha, tudo bem? Bom dia.
Tranquilo,
tudo
cara.
Bom.
Anderson, explica pra gente por que que minha esposa errou de colocar R$1.000 numa caixinha só.
É, a gente sempre fala, né, todos os ovos numa cesta só, a gente não fazer isso. Por quê? Porque de repente se a cesta cai no chão, quebra todos os ovos de uma vez, né? Então diversificar vale muito na parte dos investimentos, né? Você ter dinheiro alocado em vários tipos de ativos, né? Vários tipos de investimentos para diversas situações que podem acontecer, né? Se você coloca um pouquinho em ações e aí a ação de repente cai, né? Você tem ali um outro dinheiro em renda fixa que pode suprir essa perda que você teve em ações. Então, o interessante é realmente você diversificar uma carteira, ter vários ativos. E com R$1.000, dá sim para você diversificar bem uma carteira de investimentos.
Que beleza. Paulinha, você tem dúvidas?
Tenho, porque tem muita gente que já deixa aquele dinheiro na poupança e pensa, puxa, já estou investindo, já está na poupança meu dinheiro. É um pensamento correto, Anderson, ou tem que mexer nisso daí?
É bom mexer nisso daí. É claro que quem tem dinheiro já na poupança e está acumulando, já está até muito à frente de grande parte da população brasileira que se esforça ali todo mês para conseguir fechar a conta do mês, né? Mas assim, se você já tem uma poupança e consegue guardar esse dinheiro, consegue acumular, nada mais interessante de você se aproveitar de juros compostos ou de títulos que existem no mercado financeiro e fazer esse dinheiro render mais. Né, a própria poupança atualmente, né, ela está rendendo aí cerca de 1,5% ao ano, né, porque ela é 70% da taxa de juros, né, a taxa de juros está em 2,5%, 2,25%. Então ela rende muito pouco ao ano. Então seu rendimento é bem baixinho. Então você poder diversificar esse dinheiro, sair da poupança ou que deixe lá um mínimo lá para poder em algum momento poder sacar, mas que você possa fazer muito mais por esse restante do dinheiro é o ideal.
Perfeito. Mas é difícil escolher esses investimentos, Anderson, é muita coisa. Agora você já falou várias coisas que eu já fico, gente, juros, renda fixa, eu não sei bem o que escolher, não vou fazer aqui a inteligentona. É confuso, são muitos nomes, cada hora uma coisa tá boa, tá ruim, agora mudou, e é uma confusão, né? Como é que a pessoa pode se orientar para entender quais são os investimentos que ela tem que fazer e diversificar, porque não basta escolher um, amores.
Sim. Olha, Paulinha, na própria plataforma da Isinvest, quando você faz lá um cadastro e aí, com poucos dados, você já tem acesso à plataforma da Isinvest, tá? Depois você pode completar esse cadastro. Mas só com os dados básicos, você já consegue acessar a plataforma e ali funciona como se fosse uma playlist, né? Tem várias playlists ali com dicas de investimentos. Então tem dicas ali, uma carteira já recomendada para quem tem R$500, para quem tem R$1.000, para quem tem R$10.000. E você tem uma carteira já indicada por especialistas da Isinvest, né? Eles colocam ali várias opções, inclusive tem uma dica bem bacana que eu vou falar aqui daqui a pouquinho para vocês. Mas ali você já acessa e você investindo nessa carteira, você já vai estar muito melhor do que a poupança. Então já tem umas indicações ali, vai de acordo com o seu perfil de investidor, se você é uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais arrojada para investimentos, você escolhe uma e investe. E aí, é igual, às vezes, fazer dieta, né? Você começa um pouquinho, vai sentindo. Todo dia você vê como está rendendo os investimentos, o que está acontecendo. Você vai se informando mais, porque você vai ficar mais curioso para saber por que ele está rendendo mais. E aí você vai tomando outras decisões de compor essa carteira.
Ô Anderson, eu fiquei sabendo que você tem uma dica especial para quem quer uma boa oportunidade de investimento. É verdade isso?
Isso. O que acontece, Paulo? Você tem, hoje, tem uma mudança, vai acontecer hoje, inclusive, a mudança da taxa de juros, tá? Os especialistas estão imaginando aí que essa taxa vai até diminuir, vai chegar a 2% ao ano. 2% ao ano, ou seja, se você botar R$100, você vai ter R$2 no final do ano de rentabilidade. É bem baixinho. A poupança rende menos do que isso, 70% disso. Então, se essa taxa de juros cair, e quem tem dinheiro na poupança vai passar a render até menos, tá? Então, o que a Isinvest tem? A Isinvest tem um título chamado um CDB, tá? Um título que você empresta dinheiro para o banco, e ele está rendendo 12% ao ano, 12. Ou seja, 10 pontos percentuais a mais do que a taxa de juros, tá? Mais ou menos.
Baita investimento, né?
É um baita investimento. Tem uma simulação, ó, só para você ter uma ideia. Se você investe R$10.000 nesse título, ele é um título de 8 anos. Ele vai chegar a R$22.000, ele vai mais do que dobrar. Isso já líquido, tá? Então, você vai ganhar R$12.000. Esses mesmos 10 mil na poupança renderia 11 mil. Então você teria pouco mais de R$1.000 na poupança também líquido. Ou seja, é uma baita rentabilidade. E o que a gente sempre fala, e a gente começou aqui falando, diversificação. Ou seja, mesmo investindo nesse produto, é interessante você comprar outros produtos para poder diluir o seu risco, né, e ter uma carteira mais saudável.
Anderson, para fechar, para a gente ser bem explicativo para a galera que nos escuta e nos assiste, a pessoa vai entrar agora na plataforma da Isinvest, como é que ela acha o CDB lá?
Olha, você precisa, quem não tem ainda o cadastro, abrir essa conta, abrir, fazer o cadastro completo, depois transferir o dinheiro do seu banco, da sua conta, para a sua conta na Isinvest, depois de criada. Depois disso, você vai em investir e lá tem todas as opções. Procura por CDB. Já vai ser a primeira opção em CDB, é um título de 12% ao ano. Tem vários outros, tá? Esse é o top e ele vai acabar, porque como a taxa de juros vai cair entre hoje e amanhã, muito provavelmente essa rentabilidade vai diminuir, não vai ser mais 12%. E ela é, lembrando que é a partir de R$100 para investir nesse título. Ou seja, tem muito acesso aí para muita gente poder investir nele.
Show de bola, Anderson. Valeu, cara. Super obrigado aí pela sua participação no Money. Até a próxima.
Obrigado, tchau, tchau.
Pessoal, vocês ouviram o que o Anderson acabou de dizer agora, né? Primeiro que para cuidar do seu dinheiro de verdade, para reduzir o risco e aumentar o potencial de ganhos, você tem que sair agora da poupança. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí? Segundo, que com o seu dinheiro parado lá na poupança, você não vai conseguir aproveitar uma oportunidade igual a essa que o Anderson acabou de apresentar para a gente. Nós estamos falando de um CDB que paga 12% de rentabilidade, gente. E que você pode começar a investir não é com 10 mil reais, 20 mil reais, é com 100 reais. Vocês têm noção do que é isso? Quer saber como é que vocês aproveitam? Então, ó, é o seguinte, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo no Morning, baixa agora o aplicativo da Isinvest no seu celular. Mas é agora, hein? Porque eu tenho certeza que se você fizer depois, você vai esquecer. Faz agora. É gratuito, tem na Apple Store, no Google Play, tem em tudo quanto é lugar. Aí você vai fazer o cadastro e acessar as mais de 300 oportunidades de investimento, incluindo esse CDB, que é um baita de um negócio que rende 12%, que a gente acabou de dizer aqui. E se você quiser saber mais ainda, é só acessar o www.investaseudinheiro.com.br. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Você vai se agradecer por isso no futuro. Produção, intervalo comercial, é isso mesmo? 10 horas e 36 minutos. E na volta tem ele, pé de anjo aqui no Morning Show, Marcelinho Carioca, para a gente bater um papo super agradável e inteligente aqui no seu Morning Show. Valeu! Jovem Pan, Morning Show. Horas e 41 minutos da manhã, Morning Show de volta aqui na programação da Pan. Gente, olha, quem acompanhou o texto de abertura da edição de hoje do programa me ouviu dizer, sempre que futebol e política se misturam, dá polêmica, não tem jeito. Na semana passada, o nosso entrevistado de hoje apareceu lado a lado com o presidente Jair Bolsonaro, ambos com aquele sorrisão no rosto e vestindo a camisa do meu Corinthians, do Corinthians do Vini. Deu polêmica? Óbvio, né, gente? E esse é só um dos assuntos que a gente vai tratar agora com ele, um dos maiores ídolos da história do clube, Marcelinho Carioca, que já tá aqui com a gente. Fala, Marcelinho, bom dia para você, cara.
Bom dia, Paulo Matias, bom dia, Joel Pinheiro, Zé Maria, Adriles, Vinícius Moura, toda a galera aí do Morning Show, prazer e alegria de falar com todos vocês.
Marcelinho, hoje à noite tem Corinthians e Palmeiras. Já quero, já de cara, saber de você qual o placar.
Primeiro é o seguinte, como jornalista, eu tenho que apurar primeiro os dois lados, né? Mas no coração e na veia, é Coringão na cabeça. Deixou chegar, já era. E o slogan, né? Caiu Itaquera, já era. Não torço não só pro Coringão vencer o campeonato e vencer essa partida, sair na frente para ter uma vantagem, mas como torço também pro Paredão, pro Cássio, né? Ele, porventura, o Corinthians conquistar esse tetracampeonato paulista, o Cássio, o nosso goleiro, ele chega à marca igual do pé de anjo, de 10 títulos no clube, e torço para que ele supere, porque quem ganha com isso é a torcida e é o clube.
Mas que placar, Marcelinho, você tá muito político, hein? É placar, meu.
1-0 tá bom demais.
1-0.
Ó, ganhar deles é igual final de Copa do Mundo, amigo. Pode perder pra todo mundo, tem que ganhar dos caras.
Não, concordo. Marcelinho, mudando de assunto, saindo aí do futebol, indo para a política, você se encontrou com o Bolsonaro. Tem uma pergunta para te fazer. Você achou que esse encontro ia dar tanta repercussão assim?
Não, cara. Primeiro, eu fiquei extremamente feliz, cara. Feliz, lisonjeado. O encontro com o chefe da nação é para poucos, né, cara? E um cara maravilhoso, um presidente humilde, um presidente que fala a sua linguagem. Cara, eu não esperava tanta repercussão, não, porque o papo foi tão... Sabe aquele papo de boteco, aquele papo que você vai tomar um vinho com alguém? E essa é a simplicidade do nosso presidente. Mas o negócio explodiu, não esperava que ia dar tanta repercussão, não.
Muito bem, Marcelinho, até por uma questão de cumplicidade aqui com um corintiano que também faz parte desta bancada, a primeira pergunta é dele. Vai lá, Vini.
Bom dia, Marcelinho, prazer falar contigo. Tô na torcida aí também para que seja esse 1-0 hoje aí contra o Palmeiras, daquele jeito sofrido, né, que o torcedor corintiano já tá acostumado. Marcelinho, eu queria te perguntar o seguinte, depois desse encontro com o Bolsonaro, muita gente estranhou o fato de você já ter sido filiado ao PT, já ter se candidatado por partidos que estão no espectro político mais à esquerda. Queria te perguntar se você, esse ano, vai se candidatar novamente. Parece que tem um convite do PSL, feito pela deputada federal Joyce Hasselmann. Como que o Marcelinho Carioca se define politicamente?
Veja bem, eu tive o convite pelo deputado federal Abuani, eu sou pré-candidato a vereador em São Paulo, sim, né? E a minha conversa, ela é bem aberta e, né, e tranquila com a Nacional, né? E defendo, assim, as minhas bandeiras, que é da periferia, que é esporte como meio, inclusão social, escola em tempo integral, resgate do futebol feminino e a sua valorização, ofertas de curso e qualificação na periferia. E em relação ao PT que você falou, é coisa do passado, política ela é dinâmica, até mesmo eu não entendia de diretório, não sabia o que era nominata, e em junho agora eu me formei em gestão pública, então a gente sabe exatamente o que é e não tem mais aquela bola nas costas não. Sabe quando o lateral direito vai no fundo e toma aquela bola nas costas? Não tem mais isso não, companheiro.
Adriles.
Ô, Marcelinho, recentemente a gente teve aquela questão lá com o Caio, com o Raí, questão, toda essa polêmica envolvendo o Casagrande, né? O Casão, depois do encontro com o Bolsonaro, do seu encontro com o Bolsonaro, fez um vídeo, né, dizendo que nenhum jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu queria saber se você acha que, como cidadão e como jogador, você não se sente tolhido pela fala do Casagrande? E eu queria insistir um pouco na pergunta do Vini também. O que que te levou a se desencantar, se você se desencantou com o PT, e se inserir dentro do contexto, né, dessa agremiação do PSL, dessa ala bolsonarista, e se você se identifica hoje com o presidente Bolsonaro, e por que dessa identificação? Essas duas perguntas. Se você, como jogador de futebol, se sente no direito absoluto de falar politicamente, de se representar politicamente, democraticamente, e qual o grau da sua identificação hoje com o Bolsonaro e o grau da sua decepção com o PT?
Olha, primeiro, a Constituição Federal de 88 diz liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Eu vi, sim, o que o Casagrande falou, mas entre o que ele falou como ex-jogador, eu fico com a fala do Marcos, que é o goleiro pentacampeão. E como funcionário de uma empresa de TV, uma emissora de TV, eu fico com o que o Datena falou, entendeu? E a minha relação com o Jair Messias Bolsonaro, o chefe da nação, ela está se estreitando, ela é maravilhosa. Ninguém aleatoriamente vai ficar de um lado do presidente ou porque quer, né? Existe assim uma... Né? E ele me respeita e eu o respeito. E nesse momento mais delicado do governo dele, onde todo mundo se afastou, onde todo mundo traiu ele, Eu estou chegando para ser solidário como cidadão, levei ideias, certo? Então, as pessoas que ficam falando, elas falam demais, elas têm muita garganta. Pergunta se essas pessoas levaram ideias, levaram projetos, teve diálogo, entendeu? Então, fica muito aleatório, fica muito solto. Eu, como cidadão, eu tenho a liberdade de ir onde eu quiser, de falar o que eu quiser, de estar com quem eu quiser. E quem não gostaria de estar com o presidente da República? Foi eleito democraticamente, entendeu? E o que aconteceu lá atrás, no passado, o próprio nome diz, ficou lá atrás. E se houve erros, as pessoas pagam por isso. Eu não quero um Brasil, cara, não sou eu como vocês, nós não queremos um Brasil do par ou ímpar da disputa. Nós queremos um Brasil que acabe com o monopólio, que acabe com o balcão de negócios, um Brasil que atenda o povo, a sociedade. Você vê, eu sou filho de um gari, cara, de um lixeiro, sofri preconceito por ser negro, mas nenhuma palavra veio matar o meu sonho, veio me desanimar, me dava mais força ainda para eu poder vencer e superar. E eu venci em duas vertentes, cara. Eu venci no esporte, eu sou o único ex-jogador de futebol do Brasil formado em comunicação e jornalismo. Eu sou comunicólogo igual aí a vocês, nós somos jornalistas. Eu sou formado em técnico e mecânico, cursei educação física e agora em junho eu entro agora como pré-candidato, me coloco o meu nome à disposição do PSL para a convenção, como pré-candidato a vereador, qualificado e capacitado, entendendo do regimento, porque eu me formei em gestão pública, entendeu? Então as pessoas têm a liberdade de poder crescer, de ver um país melhor. Então nesse momento, eu busco as pessoas do bem, as pessoas que querem o melhor para o nosso país. Você vê, eu tive encontro com o deputado Gil Diniz, é um cara que saiu da comunidade, cara. Um cara que atende o povo. Um cara que teve 214 mil votos, é um cara maravilhoso. A mãe dele faxineira, o pai num desempregado. Você vê o trabalho do cara hoje de atender, de realmente abraçar essas pessoas. Essas pessoas que eu quero estar perto. E agora eu tenho toda essa conversa com o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu estou extremamente feliz, cara. Chegou o momento de eu devolver para a sociedade tudo aquilo que proporcionou para mim. O menino pobre que vendia picolé, refrigerante salgados em todas as praias do Rio de Janeiro, é o menino que se qualificou, é o menino, é o adulto agora, né? O homem que está preparado. E eu vou sim para esse pleito, com muita vontade de ter um Brasil melhor, igual ao nosso presidente da República.
Ô Marcelinho, só fazer uma ponderação nessa sua fala que eu não entendi. Você diz ser aí pré-candidato pelo PSL, mas o PSL vai oficializar a candidatura da Joyce Hasselmann, que é deputada federal, que é ferrenha opositora ao presidente Jair Bolsonaro, que você mesmo disse que está ao lado. Você vai pedir voto para Joyce Hasselmann?
Veja bem. Eu desejo e anseio pela grandeza do PSL que venha aparecer outros nomes ali na convenção. Por isso que eu falei do deputado Gil Diniz. Eu espero que ele possa...
Então a Joyce não está oficializada dentro do PSL.
Eu já vou pontuar nesse sentido. A Joyce, ela é muito boa também, entendeu? Mas eu vou apoiar o que a Nacional decidir. Eu gostaria muito que o deputado Gil Diniz ele se apresentasse como candidato também. Por quê? Porque a pré-candidata Joyce Hasselmann, ela apresenta um distanciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. Enquanto o Gil Diniz, ele representa a aproximação. Entendeu? Só o PSL tem essa condição. Entendeu? Eu quero ver o melhor para o partido. Quem vai agregar, quem vai fazer o melhor. E quem decide é a Nacional.
Ok, Joel Pinheiro da Fonseca, a pergunta é sua. E ó, antes do Joel, que eu vi que ele está arrumando a tela dele, deixa eu fazer um recado para você que está aí no Twitter. Manda aí sua pergunta, hashtag Marcelinho no Morning. A Paulinha daqui a pouquinho vai ler algumas perguntas. Vai lá, Joel.
Vamos lá, bom dia aí, Marcelinho. Eu queria trazer justamente uma pauta que você e o presidente têm em comum aí, que é essa MP 984, né, que tem a ver com os direitos de transmissão dos jogos, aí dando ele para os clubes aí que são o dono da partida. Eu queria que você defendesse, então, por que ela é importante, qual a sua posição nesse assunto.
Primeiro, foi um brilhantismo e foi o verdadeiro gol de placa do presidente Jair Messias Bolsonaro, onde a MP do futebol, do mandante, ela hoje acaba com o monopólio, ela dá oportunidade para que os clubes possam ter a liberdade de escolha, certo? Onde os clubes vão poder escolher a que ponto e a quem fechar nos seus contratos. Os clubes vão ter subsídios para poder manter os seus atletas dentro do Brasil. Imagina só, raciocina comigo, chegando o Facebook, a Amazon, o Google, entendeu? E aí poder fazer essa transmissão, o quanto que vai gerar de emprego. Então o detalhe é que acabou o monopólio, a coisa está igualitariamente, então os clubes vão poder escolher com quem ficar e que contrato vai poder executar. Então foi o verdadeiro gol de placa do presidente, e aqui a minha área, a minha seara, foi um dos motivos que eu estive lá para poder falar com ele e apoio veemente, né, a MP Futebol do Mandante.
Paulinha, como é que tá a galera aí com a hashtag Marcelinho no Morning?
Tem um monte de gente participando. Queria ler a pergunta aqui, ó, do Cristiano Salles. Ele diz assim, ó: bom dia, você para mim e milhões de brasileiros está entre os 10 melhores craques que já tivemos no Brasil. Pergunto, qual o motivo de você não ter ido a nenhuma Copa do Mundo?
Primeiro, agradeço a pergunta. Qual o nome do que mandou a mensagem?
Cristiano Salles.
Cristiano, obrigado pelo carinho e obrigado pela referência, né? Os interesses pessoais falaram bem mais alto do que o interesse da camisa amarelinha. Então, você vai de norte a sul, leste a oeste, e você é reverenciado por vários cronistas esportivos, por torcidas até adversárias. E aí você é eleito vários anos como o melhor jogador do Brasil, bola de ouro, bola de prata. Então fica meio dúbio exatamente isso. Você não está numa seleção brasileira, então, humildemente falando, eu estaria sim na Copa de 94, 98 e 2002. Mas eu respeito e respeitei a decisão do Zagallo, do Parreira e os atletas que foram, mas na minha autoconsciência e na autoconsciência de todos os brasileiros, o pé de anjo estaria lá sim. Mas aí eu não tinha, né, os grandes empresários que faz aquele churrasco bonito, toma aquele café legal para estar com os caras. Eu não tinha isso, eu fui saber depois. Então eu preferi traçar uma vertente de poder ir para a Europa, para a Ásia, para poder fazer minha independência e cuidar realmente da minha família no futuro. Mas realização no futebol eu tenho, e o Corinthians me levou para o mundo, como eu sou grato também ao Flamengo, da onde eu saí, do Madureira, aonde eu saí. Eu pego hoje um espelho e posso olhar para trás e ver, cara, valeu a pena, meu. Eu venci no esporte, sou campeão brasileiro, Copa do Brasil, campeão do mundo. De onde eu saí, onde eu cheguei, pôde superar a minha não convocação para a seleção brasileira, mas eu estou bem tranquilo e realizado nesse sentido.
Ô Marcelinho, vamos sair um pouquinho da política agora. Eu queria te perguntar sobre uma questão de campo de futebol, cara. Duas perguntas para te fazer. A primeira é o seguinte: cadê os batedores de falta nesse país, Marcelinho? E a segunda é o seguinte: cadê aquele camisa 7, aquele camisa 10, principalmente, que é aquele cara que olha para o jogo, olha para a esquerda, olha para a direita, o maestro? Você não acha que o futebol brasileiro está carente desse tipo de jogador?
Paulo, essa sua pergunta é bem pertinente, cara. E aí, aquele futebol da várzea, o moleque travesso de pisar na bola, de ir para cima, de provocar o adversário no drible, nós não temos mais. Por quê? Hoje, o jogador, a maioria deles, está tudo robotizado, mecanizado, sabe? Aqueles campos de feria hoje foram invadidos pelas indústrias, pelos prédios. Eu lembro quando eu chegava da escola, tinha um dever de casa para fazer, minha mãe falou: só vai jogar bola quando você fizer o dever de casa. Aí eu fazia o dever de casa rapidinho, ia para o campo que tinha em frente de casa, eu jogava em outro bairro. E assim, em relação ao batedor de falta, lógico, você nasce com um dom, mas o treinamento, a repetição, te leva à perfeição. O que falta aos atletas é a ousadia, é a confiança. Se não tem treino à tarde, vá para o clube, faz um específico, faz um treinamento de inteligência, Eu acho que hoje o cara está mais preocupado em meter um gelzinho no cabelo, em colocar um brinco, em fazer comerciais. Cara, ele vai ter todo o tempo do mundo para fazer, mas ele é um atleta profissional de futebol. Esse atleta, o camisa 7, o camisa 10 que desequilibra, o cara que pisa em cima da redondinha, antevê a jogada, faz um lançamento preciso, faz um gol olímpico, um gol de falta, não tem mais, porque os caras não estão querendo se dedicar. E hoje está entrando mais a parte de fisiologia, a parte mecânica, engrenagem, onde está tolindo esses atletas. Então o atleta tem que ter a personalidade e falar assim, peraí, se eu não aprendi o chute a gol, né, na base, no infantil, no juvenil, eu não vou aprender aqui no profissional. Sabe, faz um treinamento específico, tenha coragem de falar pro treinador, olha, eu sou bom em bola parada, eu sou bom em chute de fora da área. Pô, me troca de posição porque eu tô meio torto. Eles têm medo de falar, acho que essa conversa, esse diálogo, realmente está faltando. E assim, uma bola parada hoje decide um campeonato, principalmente no derby de hoje, imagina.
É verdade.
A marcação forte, a pegada, não tem ainda o fator torcida que coloca o jogo igualitariamente. Mas o cara que tiver um pouquinho de talento e for ousado, ele vai fazer a diferença. Você vê o quanto que o Palmeiras está sofrendo agora com a ausência do Dudu. Que é... Podem falar de tudo, mas era o cara que pisava na bola, que o Vanderlei Luxemburgo fala assim, joga a bola no Dudu que ele resolve. Entendeu? Hoje está sendo a força do conjunto. E aí o exímio cobrador de... Porque tem o seguinte, Paulo. Tem o batedor de falta, tipo assim, olha no campo e fala assim, quem vai bater? Ah, vai você. O cobrador de falta é aquele cara que treina o mínimo. O especialista é aquele cara que fala, eu não vou... O treinador, o Vanderlei, o Thiago Nunes, me tira desse treino de manhã, deixa eu fazer específico as cobranças de falta. Média distância, perto da área, longa distância, de chapa, alavanca, de rosca, de três dedos. Deixa eu fazer específico, que eu vou decidir no jogo. Falta isso e não está tendo isso, entendeu?
Ô Marcelinho, você citou o Vanderlei Luxemburgo e é com muita alegria que a gente vai anunciar para você que ele está aqui participando do Morning. Fala, Luxemburgo, beleza?
Beleza, Paulo. Queria agradecer a participação do programa. Marcelo, bom dia. Queria agradecer também a referência do futebol. Vamos deixar nossas desavenças de lado, tá certo? Nós tivemos algumas brigas, mas isso está superado. Marcelo, como é que você está vendo o retorno do futebol? É isso que é importante a gente falar agora. O retorno do futebol na pandemia, os protocolos de segurança, dessa final hoje com o Palmeiras, infelizmente sem torcida. Queria saber como é que você está vendo isso.
Primeiro, o professor, o senhor é brilhante. Tá, nós tivemos adversidade em qualquer sistema de trabalho, mas eu nunca esqueci, e não sou de fazer média, porque o senhor tinha lá as suas mandingas, os seus negocinhos, e a gente respeitava, né? De vez em quando o senhor fugia de madrugada do hotel. Mas o mais importante é que
vai começar a contar essas coisas, Marcelo.
É verdade, porque se eu contar alguma coisa do senhor, o senhor vai contar de mim também, não fica, né?
Você é chafado.
Você, ó, você, você é moleque, você é chafado.
Você é chafado, moleque.
Não, mas ó, falando sério agora, brilhante, que imita direito. Eu tô lembrando o Vanderlei falando com a gente. Poxa, ó, aqui é o professor, eu tô de terno, entendeu? Segura a minha estratégia, baralho. E ele era uma figura. Mas aqui, uma preleção desse cara é algo fora do normal. Ele sabe fazer a peça de reposição, ele sabe que o time tá com algumas debilidades. Eu lembro no jogo Vasco e Palmeiras, onde o Palmeiras era bem superior no Campeonato Brasileiro, e ele pegou o Vasco, que era mediano, num vestiário, ele fez uma preleção, e o Vasco foi outra equipe dentro de campo. Quer dizer, ele vai mexer com o emocional dos atletas, ele vai falar que o Palmeiras não ganha desde 2008 a competição do Paulista. É um cara que entende, ninguém é campeão aleatoriamente. Então, professor... O professor, o senhor é demais. Agora, o Thiago Nunes, numa situação de dificuldade, ele conseguiu fazer uma remontagem na equipe, ele pegou o Ederson, que é ali do estilo do Vampeta, do Paulinho, colocando como segundo volante, o homem que chega mais à frente, o homem que chuta de fora da área. Então, agora, a engrenagem do Thiago Nunes funcionou. E aí o Corinthians ressurgindo das cinzas, amigo, o chicote vai estralar. Professor, mas eu espero,
não
professor...
Não se compara, não se compara. Eu sou manager.
É o duelo de dois estrategistas, hein, professor?
Marcelinho, em 10 segundos, a volta do futebol, você é a favor ou contra?
Eu sou a favor, até mesmo porque estão tomando todas as medidas possíveis, vigilância sanitária, da saúde, sensacional, com todo o protocolo a ser seguido.
Ok. Marcelinho Carioca aqui no Morning Show. Gente, Marcelinho, deixa eu te agradecer, cara, pela entrevista de hoje, pelo papo. Volto sempre, viu?
Eu que agradeço e vocês, cara, são os primeiros que estão me ligando, me escutando, que escreveram uma opção de besteira. Isso sim é democracia, isso sim é um jornalismo da informação, não sensacionalismo. Obrigado.
Valeu, Marcelinho, um abraço para você. Olha, gente, pausa, hora de pausa aqui para o intervalo comercial no Morning Show, são 11 horas e 3 minutinhos e na volta o Adrilli Jorge vai contar para vocês um tratamento com ozônio num lugar um pouco curioso, mas calma aí, calma, é bem rápido, que daqui a pouco a gente está de volta, a gente vai se curar da Covid, eu prometo. Jovem Pan. Morning Show. 11 horas e 10 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Morning Show diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E Paulinha, eu vou abrir esse bloco com você, querida. Você que entende absolutamente tudo do mundo das celebridades internacionais. Imagino que boa parte da nossa audiência conheça a americana Ellen DeGeneres, que é uma das mais celebradas apresentadoras de TV deste planeta, né? Olha a foto dela aí já aparecendo no nosso telão. A Ellen já entrevistou tudo que é personalidade, gente. Já apresentou Oscar, Grammy, Emmy, enfim. É um totem, verdadeiro totem do mundo artístico. Esse totem, Paulinha, tá balançado?
Pois é, e a Ellen que é símbolo de representatividade também, né? Ela é uma mulher lésbica que fala abertamente do seu relacionamento, então ela também tem esse lugar de representatividade e diversidade. E o próprio programa da Ellen é um programa que sempre exalta as coisas positivas, às vezes até jogado meio assistencialista, sabe? Aquele que dá aqueles grandes prêmios para alguém que está passando por uma dificuldade ou para alguém que... enfim, merece, que, enfim, tá precisando. Então, em teoria, o Ellen DeGeneres Show seria uma grande alegria, né? Um raio de luz ali na TV nos Estados Unidos. Mas parece que atrás das câmeras não é bem assim, gente. Desde julho, uma série de denúncias tem sido feitas, denúncias de ex-funcionários e de funcionários na ativa do programa da Ellen. E são denúncias muito sérias. Aliás, até me lembrou um pouco a série The Morning Show. Então, tem ali denúncias de ambiente tóxico. Dentro disso, racismo, assédio moral, assédio... não, assédio sexual seria uma conduta sexual totalmente equivocada de alguns dos diretores. E sempre com esse pessoal da diretoria mesmo. Três diretores executivos, também o roteirista-chefe, acusado de conduta sexual inapropriada. Então, por exemplo, pedir sexo oral durante festa da empresa, colocar a mão no órgão genital de um funcionário na frente dos outros, piadas e colocações completamente fora do que seria aceito no ambiente de trabalho, um pouco mascarado com uma história de assim, ah, não, mas é o jeito dele, ele é irônico, ele é desse jeito, né? Enfim, são muitas as denúncias. São denúncias realmente ali detalhadas e até o canal agora abriu investigação para entender se ali existe mesmo esse ambiente tóxico. Existiu, porque tem denúncia de 2003, então são muitas. E aí todo mundo se pergunta, será que a Ellen sabia disso? Será que ela tinha conhecimento? Muitos dos denunciantes dizem que talvez não, porque ela não participava ativamente da produção do programa. Era a grande estrela, né? Chegava ali, enfim, tratava mais com esses produtores que, inclusive, são os acusados aí de terem essas atitudes inaceitáveis. Então, ela foi lá, ela disse, pediu desculpas, claro, que aos funcionários, mas explicou que ela não tem tanto contato assim e que talvez tenha fugido do que ela entende como um ambiente seguro. Ela disse, eu estou comprometida a assegurar que isso não vai acontecer novamente. Mas muitos funcionários também dizem, poxa, mas o programa leva o nome dela, ela não se interessa em saber como é que os funcionários estão sendo tratados. Há uma grande polêmica aí em relação a isso, então realmente resvalou para Ellen DeGeneres, né? Não virou só uma coisa da estrutura do programa, resvalou um pouco para ela, apesar dela ter pedido essas desculpas aqui e dito que não sabia. Isso chegou a levantar-se a hipótese dela sair, de não existir mais o programa dela, né? Isso foi refutado pelos produtores, ela vai começar a gravar agora novos episódios, então me parece que vai ser mantido o programa. Agora a gente precisa ver se com algum dano ou não. Claro que todos envolvidos na acusação negam, dizem que se mostram surpresos com essas narrativas, que não esperavam, que não é isso que eles estão lá para fazer. Mas agora a gente vai ter essa apuração oficial do canal para entender melhor, né, se eles estavam ou não cientes desse tipo de comportamento ou se realmente ali a gente tinha um ambiente tóxico para todos esses funcionários, mais de 30 funcionários denunciantes. Várias personalidades saíram em defesa da Ellen DeGeneres, uma delas o Kevin Hart. Kevin Hart, a gente já falou dele aqui, lembra? Ele ia apresentar o Oscar e aí ele também sofreu ali uma grande pressão na internet por algumas piadas que ele tinha feito, piadas que foram consideradas homofóbicas, se eu não me engano. Então ele saiu, postou uma foto com a Ellen e aí ele aproveitou para falar sobre essa cultura do cancelamento e como a internet se tornou um mundo louco de negatividade, ele escreveu. Aí ele disse assim, estar ansioso para o futuro onde voltaremos a amar um ao outro e que esse ódio tem que parar. Ele aproveitou para dizer que todas as experiências dele dentro do programa foram muito boas e que ele conhece a Ellen há muito tempo e que por isso ele está lá para falar por ela e não desqualificar, né, o testemunho aí das pessoas que vieram à frente para dizer como, o que acontecia por lá. Diane Keaton também se pronunciou. A cantora Katy Perry fez uma série de tweets também em apoio a Ellen DeGeneres. Ela falou, ó, eu sei que não posso falar pela experiência de ninguém além da minha, mas quero reconhecer que só tive sugestões positivas do meu tempo com a Ellen, no The Ellen Show. Eu acho que todos nós testemunhamos a luta contínua da Ellen pela igualdade que ela trouxe para o mundo através da sua plataforma há décadas, enviando amor e um abraço amigo para Ellen DeGeneres. E aí fica a pergunta, será que ela sabia? Será que isso vai se resvalar? Será que todos os programas têm um bastidor tóxico? Será que a Kun nos maltrata secretamente no grupo do WhatsApp? Não sei.
Um dia será revelado, Paulinho. Um dia a casa cai, pode ter certeza. Adriles, e aí, hein? Olha, eu vou ser sincero, eu já assisti alguns programas da Ellen, sempre gostei dela, me surpreende essa notícia.
Olha, ela é simpática, né? Não me surpreende o fato de haver uma cultura de extremamente sensível. Por um lado, é bom, eu acho que é bom que todo ambiente de poder é um ambiente, em alguma medida, tóxico. Qualquer empresa, porque quando a pessoa exerce o poder, de alguma forma, ela pode causar uma microagressão, algum tipo de ofensa, algum tipo de desrespeito pelo tom de voz, pela voz de comando, pelo tom incisivo, por uma piada mal digerida. Mas aí a questão que se coloca é, ela foi realmente desrespeitosa ou a pessoa que se sentiu desrespeitada tá com a hipersensibilidade aflorada. E aí cria-se uma questão mais complexa ainda. A gente vive num mundo de pessoas hipersensíveis, aquilo que eu chamo de cultura do floquinho de neve. Não estou dizendo que essas pessoas não tenham sido, em alguma medida, desrespeitadas, mas quando você cria uma rede de cultura de vitimismo, alguém pode ir atrás de outra pessoa, quer seja por uma histeria coletivista, de todo mundo achar que está sendo abusado, ou quer seja por algum tipo de oportunismo para querer lucrar em cima dessa indústria do vitimismo. Primeiro, eu queria, de alguma forma, não sei o caso ao todo, né, tirar qualquer tipo de culpa da Ellen. Eu acho impossível ela ter uma noção de tudo que aconteceria ao redor dos bastidores do programa dela, ou muito menos, muito mais. Você acha que ela ia criar um ambiente tóxico, um império do mal de pessoas que oprimem ela mesma, que faz um tipo de cultura ao respeito, à diversidade? Seria uma coisa muito hipócrita e muito sórdida. Eventualmente, eu acho o seguinte, eu acho que para respeitar todo mundo, e quando você se coloca no lugar de vítima sempre, e você quer e exige respeito, a noção de respeito ela pode se tornar em alguma medida subjetiva. E quando você coloca o foco simplesmente na questão da pseudo, né? Da pseudo não, da provável vítima, então você cria uma coisa muito complicada, porque aí a vítima pode se colocar no lugar de vítima o tempo inteiro, a pessoa, quer dizer, pode se colocar no lugar de vítima o tempo inteiro, e criar vitimizações, como é o caso, eu creio, em relação da Ellen DeGeneres. Ela não tinha um poder, um absoluto sobre o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer, ou sobre como as pessoas se sentiam ou não vitimizadas ou desrespeitadas por outras. E aí, sem que haja uma devida apuração, judicial, inclusive, a pessoa já é previamente cancelada pelas redes sociais como sendo um monstro. E aí não tem jeito, ainda que se prove que a Ellen não tinha nada a ver com isso, como eu acho que não tem, diretamente pelo menos não tem, a pessoa já perdeu o emprego, já perdeu a credibilidade, já perdeu a sua honorabilidade, por uma questão extremamente subjetiva, que é do outro se sentir em alguma medida desrespeitado, ou outra pessoa se sentir no lugar oportuno, né, de se sentir desrespeitado e lucrar algo com isso, ou da pessoa criar no mundo de hipersensibilidade ofendida, achar que foi desrespeitada por um tom de voz, por uma piada infeliz ou qualquer coisa do tipo. Se a gente for fazer uma asepsia na natureza humana e achar que tudo é ofensa, todo mundo um dia vai ser cancelado. Mais uma vez, não estou dizendo que essas pessoas não tenham sido legitimamente desrespeitadas, mas que há uma desconfiança em relação a essa cultura do cancelamento e a essa indústria de vitimização, eu acho que há, e é uma coisa muito séria que está acontecendo, não só com a Ellen, mas com todo mundo.
Joel.
Olha, existe, de fato, uma cultura tóxica. Uma cultura tóxica no show business, uma cultura tóxica nas redes sociais. Uma cultura altamente persecutória e autoritária. Veja só, a Ellen é apresentadora do programa. É. Se um diretor executivo do programa dela se comportou de maneira inadequada numa festa da empresa, ou se nos corredores ali ele fazia brincadeiras... Você acha realmente que ela sabe, que ela está por dentro daquilo? Sabe? As pessoas tomam isso como um ponto de partida, a certeza moral que o programa dela tem que acabar por conta disso. Sabe? É um negócio assim, que está fugindo de qualquer critério. As pessoas nem esperam o julgamento real na justiça. O julgamento é feito pelo calor do momento de uma opinião pública que acha que a maior virtude do universo é você condenar alguém por uma falha moral, às vezes de outro, nesse caso, porque a Ellen nem participou dessas coisas que estão falando aí. Não sei se esses produtores fizeram ou não fizeram, não sei avaliar também se o clima, como é que era o clima da empresa, dava pra ter piadinha, não dava pra ter piadinha. Eu não sei qual era a relação dele com o sujeito que ele fez uma proposta indecente na festa da empresa, não sei de nada disso. Agora que ele, eu quero que ele seja, que o ato dele então seja julgado. Agora, de antemão, você já julgar e condenar a Ellen, a apresentadora por tudo isso, é um negócio de uma cultura que passou de qualquer limite. Essa cultura é tóxica, uma cultura de perseguição, de moralismo constante, moralismo ininterrupto, em que todo mundo se sente melhor ao condenar e ao se colocar como arautos da pura virtude, que absolutamente ninguém é também. Então, se prepare, você que hoje cancela, amanhã será cancelado.
Vini, deixa eu te ouvir também.
Essa cultura do cancelamento, né, Paulo, é uma cultura aí de um julgamento antecipado dos fatos, né, que num país é bem nenhum, porque ele é muito exagerado, muito radical e não, nem sempre corresponde à verdade. Então, acho que os fatos aí devem ser investigados, muitas dessas denúncias são graves. Eu acho que quando deixa de ser uma denúncia só e passam a ser várias, então denota um certo tipo de padrão de comportamento com relação a essa produção. Concordo com a Adriles, né? Todo ambiente de uma empresa de poder é um pouco tóxico quando isso é levado para um ambiente de mídia, televisão, que envolve audiência, e eu imagino que isso deve ser ampliado. Agora, outra coisa é saber, de fato, o grau de envolvimento da Ellen com esses produtores, o grau de conhecimento que ela tinha dessas denúncias. Se tinha e não fez nada, ou se tem alguma participação dela, eu vi que está rolando um certo exposed dela aí também no Twitter, de gente falando...
Um certo que você falou? Repete.
Exposed.
Agora traduz.
Tá certo, Paulinha?
Tá certo, uma exposição, as pessoas começam a querer falar verdades, ou não sei.
Perfeito. Isso, agora a gente também não sabe isso, tipo, a Ellen não é isso que ela mostra ser na televisão, essa pessoa alegre, simpática, divertida. Agora, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Se for verdade, é muito incoerente com a história dela, né? Com a carreira dela, porque é uma carreira que lá no início também foi marcada pela exclusão, pelo preconceito, pela discriminação. Então, eu me surpreenderia também se ela agisse dessa forma nos bastidores, Paulo.
Paulinha, você queria encerrar?
É, eu acho que uma das coisas também que pega é que não havia um mecanismo, digamos assim, um RH para ouvir denúncias, né? Então, aí fica se imaginando que o sistema compactua com esse tipo de coisa para acontecer e para ficar oculta, né? Só que eu acho que também ninguém pensava muito sobre isso, essas questões, né? Um assédio moral, um comportamento tóxico dentro da empresa. Eu acho que são pensamentos mais atuais e todas as empresas vão ter que se reinventar. Essa série The Morning Show é muito educativa em relação a isso. Ali, o assunto principal é o assédio sexual, mas aí, ali se fala da cultura da empresa. Então, o cara é o astro do programa. Será que a produtora queria dormir com ele mesmo porque ela admirava ele ou não? Será que ela se sentia subjugada? Então, são nuances ali que eu acho que são essas coisas que o Adriano está dizendo. Ah, aconteceram ou não aconteceram? Cabem ou não cabem dentro da empresa? Só que dentro do grupo ali, desse grupo grande que trabalhava com ela e que muito provavelmente ela não tinha esse contato diário, essa possibilidade de perceber diversas nuances dos comportamentos, não havia um mecanismo para que as pessoas se protegessem e denunciassem e dissessem, né, o que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham como reagir a isso, se proteger. Então, tem casos, por exemplo, de demissão depois de licença para uma doença, demissão depois de luto de parentes. Tem caso aqui de uma funcionária negra que numa festa falou com o diretor e o diretor disse para ela assim, me desculpe, eu só sei o nome de pessoas brancas que trabalham aqui. Gente... Tipo, são coisas meio sérias, né? Um cara que é diretor de roteiro, botar a mão no pênis do outro no meio da empresa, na frente de todo mundo, é uma piada?
Não
sei, eu acho meio over também. Então, assim, não havia mecanismos para essas pessoas, por exemplo, abrirem uma reclamação. E se houvessem, talvez a Ellen tivesse podido ficar a par do que aconteceu, okay, né? Mas o ambiente não permitiu. Então, não sei, de repente era um ambiente tóxico mesmo.
Abrilis, uma frase.
A questão do cancelamento é o seguinte, em juízo a gente tem o famoso in dubio pro réu. Ou seja, em dúvida a gente favorece o réu. Na cultura do cancelamento pseudo-progressista é, na dúvida, massacre o réu.
Esse olha, gente, vamos descontrair um pouco e fechar o programa com uma notícia que corre o risco, na minha avaliação, de entrar para os anais da medicina. Vini, que papo é esse de tratamento retal com ozônio para vencer o Covid-19?
Finalmente, Paulo Matias, o Adriles Jorge vai largar a cloroquina e aderir agora a um novo procedimento, a um novo tratamento contra o coronavírus, porque o prefeito de Itajaí, meu caro Paulo Matias, o Volney Morastone, na segunda-feira, parou a internet depois que sugeriu a aplicação retal de ozônio para o tratamento contra o coronavírus. Vamos ver.
Além da azitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente.
2 minutos?
Tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos.
Todo dia de 2 a 3 minutos, Vini.
Demora mais que o exame de toque.
Isso seria por 10 dias. Você viu que ele dá um resultado excelente aí contra o coronavírus. Prefeito de Itajaí, que é médico, hein, Paulo? Volney Morastone é médico e estava sugerindo isso daí. Aí o que aconteceu? O Ministério Público de Santa Catarina rapidamente agiu e fez uma recomendação para que o prefeito não distribuísse o ozônio para o tratamento contra o coronavírus, porque podia, talvez, ocasionar um risco aí à saúde pública.
Aí distribui o material também ou só o ozônio?
E aí, pois é, acho que é o pacote completo.
Ah,
né?
Tá.
Aí ele explicou
o catéter fininho vem também. Tratava,
catéter fininho. Aí, Paulo, o prefeito...
Tem gente que vai reclamar também.
Se pronunciou, teve uma nota do município, dizendo que não se tratava de uma distribuição, e sim de uma participação do município num estudo para avaliar o uso da técnica rapidíssima e Enfim, e é isso aí, Paulo.
Joel Pinheiro, eu queria um comentário intelectual para isso em 30 segundos, por favor.
Vejam só, eu tenho amigos aí que foram partidários ferrenhos da cloroquina, né? E eu sempre numa posição mais prudente, dizendo, olha, tem que fazer o exame, tem que fazer os testes antes, eu não sei se a cloroquina vai funcionar ou não vai. E eles sempre vinham com o dedo em risco e dizendo, não, Joel, mas se você pegar Covid, você vai tomar cloroquina, não vai? Garanto que você vai, você nega isso, você vai tomar cloroquina? Eu devolvo a pergunta para eles agora. Se você pegar Covid, você vai injetar o ozônio também?
Tem gente que vai até gostar.
Eu quero saber de você, Adriles. Você vai
injetar? Não, olha, um placebo é um falso medicamento que causa uma sensação de bem-estar psicológico e pode, inclusive, melhorar seu estado de ânimo físico. Se mal não faz, eventualmente pode fazer um bem. Se a pessoa quer tomar a injeção de... enfim, não sei como é que eu posso dizer isso. Ozônio por via retal e sente prazer físico com isso e vai se sentir melhor... Se mal não faz, qual é o problema? Deixa o prefeito distribuir, as pessoas ficarão felizes introjetando por via anal, o ozônio, a cura milagrosa, ou o milagre que seja.
Que maravilhoso.
Mas o prefeito falou, Paulo, que não esperava essa repercussão, lamentou.
Não esperava, imagina. Colocar o ozônio no reto. Não.
Três minutos.
Não vai dar em nada. Praticamente, o Morning Show não vai nem comentar isso.
Povo infantil, gente, né? Vendo graça.
Gente, é supositório.
Fazer piadas, memes.
Gente, depois dessa, é melhor a gente ir para os tweets da Paulinha. Encerrar o programa, porque senão o Adriles já vai querer começar a praticar
isso. Não faço isso. Não.
Paulinha, vamos lá.
Calma que eu tô até perdida.
Temos o Rômulo Salles. Rômulo Salles.
O acidente no Líbano deve ser visto com preocupação no Brasil. Afinal, como lá, quando nós apreendemos mercadorias, essas ficam armazenadas por anos até que a lenta justiça lhe dê um destino definitivo. Obrigada. Não deu tempo de fazer todas as perguntas que chegaram para o Marcelinho, mas a todos que participaram aqui da nossa hashtag Marcelinho no Morning.
Muito bem, Paulinha, um beijo para você. Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, Vini. Quanto que vai dar o jogo de hoje?
Vai ser 1-0, como o Marcelinho falou, no finalzinho do jogo.
O gol do Ederson.
Vai ter uma atuação aí rapidíssima e tranquilíssima.
Tchau, João Pinheiro.
Falou, pessoal. Vamos lá. É isso aí. Até amanhã.
O Adriles, eu acho melhor você continuar na cloroquina, viu?
3 minutos, hein, ô Paulo? Mas 3 minutos. Sim. Mais comprido do que um exame de próstata.
Por mais que possa ter efeito colateral, eu acho menos arriscado.
Eu não tô, eu sou imune, eu tenho corpo fechado com Covid, nada entra aqui, nem vírus, nem exame retal de ozônio.
Tchau, gente, até amanhã, valeu.
Porque a Jovem Pan e o Senhor Banana.
Eu vou correndo pra você, amor.
Vou jogar na sua mão um iPhone 11. E além de levar o iPhone, a gente tem mais um presentão pra você: um AirPods. Aquele fone sem fio que você sempre quis e que tava sem grana pra comprar. Pra concorrer, faz o seguinte: acesse instagram.com/jovempanentretenimento e responda o post da promoção dizendo qual música você vai ouvir primeiro no seu iPhone novo e por quê. Usando a hashtag tem iPhone na Pan. O resultado sai sexta, dia 21, no Pânico. Consulte o regulamento no site jovempanfm.com.br. Você de iPhone 11 e ainda levando um fone sem fio AirPods pra casa. É mais uma da melhor do Brasil.
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros. Você sempre com você.
More a 20 passos da Estação Oratório, no maior complexo multiuso completo para toda a família. Visite os decorados na Anhanha Melo, número 3500, ou acesse diálogo.com.br. Realização: Diálogo Engenharia.
Agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do Reino da Chocolândia.
Que bom que vocês vieram. Entrem!
Chocomark, Chocolinho, Dona Branca, Cara Episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
Aproveite esta oferta sem sair de casa pelo Hyundai Express. Creta a partir de 69.990.